Audiobook grátis apresenta. Fui apressado ao Tirepeon, Jesus tinha saído à porta dos rebanhos, atravessado Cedron, subido a Betânia. Quando eu voltava para Bezeta, veio a mim um homem muito conhecido em Jerusalém, que era Jesus Barabas. Era uma figura descarnada, torta, arqueada, cheia de cicatrizes, imunda, rindo sempre, em farrapos. Era uma espécie de truão de Jerusalém. Tinha gracejos, farsas, deslocações, espancavam, ele ria, estendia uma ponta da túnica para parar os drachmas. Encontrava-se com a sua lampada em todos os noivados, gritando em todos os enterros, com uma pedra em todas as sedições, em todos os suplícios com uma cantara de posca, para vender aos soldados. Tinha todos os desastres da miséria, do vício, e era servil. Os soldados expedicionários espancavam, às vezes prendiam no, mas o povo cobria-o com uma proteção avara. Era casado. Tinha uma voz vibrante, forte para cantar os psalmos e imitava os profetas, pregando. Cheirava miseravelmente a alho. Jesus Barabas pediu-me um drachma, e disse-me que nessa noite Simeão, um rico do Sanedrim, tinha uma ceia para os oficiais do templo e sacerdotes, fora das muralhas, em Betpajé. Simeão amava as festas, tinha vivido em Roma, era soberbo, contava com orgulho que fora amigo do gladiador Esterius. Barabas fazia rir Simeão, comia com seus servos, dormia nos seus átrios. Nessa noite fui à casa do Anã. Nos pátios, João aquecia-se ao lume, junto da velha de Capernaum. Caipaz e Gamaliel estavam com Anã. Gamaliel dizia versos gregos, Anã, repousado, com os olhos cerrados, grave, escutava Caipaz Aquilino, duro, áspero, tinha uma atitude desdenhosa. Dois escribas, encruzados no chão, comiam. Quando Serão ia remoto, repentinamente Caipaz mandou-me à casa de Simeão. O Sanedrim devia reunir-se a outro dia pela hora oitava, tinha havido exigências do legado imperial sobre os vasos do templo. Um escravo negro de Anã seguia-me com uma lanterna. A noite era negra, quente, mole, ouviam-se apenas uivar os cães. Em Betpajé, os servos de Simeão conduziram-me ao pomar onde era a ceia, sob um grande velário feito à moda grega, suspenso às ramagens dos cedros. O chão estava coberto de areia vermelha, luzidia. Largas lâmpadas resplandeciam. Flores de damasco, rosas de Jerixó, jasmins de Chorazim, e as plantas fortes de Galaade, pendentes dos vasos negros de perca como serpentes verdes, penetravam o ar da mole vitalidade que dão os aromas. No chão estavam ânforas, grossos cântaros envoltos em palha, jarros cinzelados. Os escravos frígios, com os longos cabelos reluzentes de óleo, giravam apressados. Havia ali membros do Sanedrim, escribas, sacerdotes, herodianos, saduceus, fariseus. Todos eram zelosos devotos, amplos em sacrifícios, alguns costumavam cobrir-se de cinza. Estavam todos deitados em estrados, cobertos com lãs de Babilônia. Alguns eram gordos, fortes, vermelhos. Quase todos tinham a fisionomia áspera, adunca, eriçada de barbas. Reluziam cabeças calvas. O vinho doirado, o vinho de Safede, um falerno de Cesareia, dava uma ampla respiração aos peitos, uma feliz cintilação aos agudos olhos negros. Havia largas risadas. Fariseus austeros, que se ferem nas pedras dos caminhos, curvados sobre os discos d'aço brunido, devoravam com um ruído devoto. Outros tinham olhares ansiosos, e desapercebidamente, esvaziavam as largas taças de bronze. Alguns, decrépitos, desdentados, tinham sobre a barba fios de molho. Velhas mãos tremulas e lívidas levantavam as ânforas. Alguns, estendidos sobre leitos como animais que ruminam, tinham as túnicas soltas, os braços nus. Cabeças enérgicas, duras, mostravam uma expressão irritada, fixa, vazia. Os velhos tinham largos risos cínicos. Uns dormiam, outros cantavam. Um velho curvado, frouxo, rouco, lembrava as mulheres e os fariseus. Entre esta multidão sacerdotal havia um romano. Era Publius Sestus, lugar-tenente do legado imperial, falava com palavras abundantes, largos gestos. Era pálido, com uma pequena cabeça enérgica e voluntária. Era devasso, servil, falso, luxuoso, e vinha de Caprea. era ali escutado como um profeta na antiga Israel falava da Via Pia, das festas de Roma. Eu escutava, encostado a uma árvore, na escuridão, concentrado triste, só em Roma se vive, dizia ele. Isto é pior que o bairro das Esquilias. Não é por vós, Simeão, que tendes a escola do vosso amigo Ventidius, homem que sabe comer mais, na verdade, que nos recebem aqui como Evandro recebeu Hércules, com farinha cozida e uma esteira espartana, mas vós outros, os romanos, sois glutões e amigos do vinho, disse Nataú, um escriba, homem invejoso, com lábios carnais. Mas Publius falava de uma ceia em casa de Aticus, antes de vir a Ostia. Embarcar com o legado da Síria. Quereis saber? Perguntava. Dizei, dizei, gritavam curiosamente pela mesa. O chão era de mosaicos gregos. Entre as colunas havia largos panos. Tecidos d'aço, pesados, à moda de Cartago. Um vapor d'água tépida. Penetrava os músculos, enlanguecia. Tínhamos esfregados braços, o peito, com pedaços de pele de tigre umedecida d'óleo. Os membros. Estavam ágeis, fáceis para as danças, para as escravas. Do tecto caíam folhas de rosas úmidas. Todos tinham olhos cintilantes e estendiam-se para escutar alguns. Estavam de pé, junto de Publius. O trinchador, dizia ele, o trinchador, meus amigos, era o próprio Triperius. Tínhamos lebre, gazela, fazão de Listia, cabras da Getulia, javalis, cordeiros de Tibur, que nunca tinham comido erva, é? Tartarugas delicadamente preparadas em molhos da campania, na própria concha, polida, transparente. Moreias do lago Lustrino, lagostas. Nadando no azeite de Venafre. As taças eram d'âmbar. Que dizeis vós? Os austeros doutores, os graves herodianos, os fariseus, cevados. Oleosos, com os beiços luzídios de molhos, a boca riscada de vinho. Tinham um olhar ávido, guloso, ímpio, para as palavras de Publius. Barabas, entre os escravos, tinha os olhos umedecidos pelo desejo. Todos admiravam. O romano dizia o fim da ceia e as gaditanas que entravam, envoltas em tecidos diáfanos, correndo em choreias, em volta dos triclínios, e aspergiam a cabeça dos saciados, com lilazes molhados em falerno, e falava das mulheres romanas do bairro de Suburaí com uma voz branda, curvando-se, que estas mulheres sírias, dizia, têm uns olhos escuros, que valem centenares de sestércios. Os outros riam. Falavam baixo, jovialmente, contavam, lembravam, desejavam. Estas mulheres são castas e cuidadosas, as romanas são devassas, e tudo ali terminará, como em Sodoma e Ninive. Quem assim falava era um fariseu, Essen, homem magro, livido, cavado de jejuns, com os olhos tenebrosos, cheio de barba. Não comia, e parecia constrangido, isolado. Tinha vindo para amaldiçoar, para lembrar a morte e o terror de Jeová, devassas, dignas do fogo, para vós, devotos e zelosos. Mais belezas impecáveis, imortais, para quem pode desapertar a rede d'ouro, em que elas prendem o seio. São os seus costumes que as tornam desejadas, que as fazem mais apetitosas que todas as farinhas molhadas em leite que elas põem na face, e que todos os ungüentos de Popeia. Publius falava, inflamado, descomposto, tinha gestos lascivos e bradava os nomes das damas romanas, Vede Laupela, uma patrícia, e Medulina, e Ilia, que se namorou do ator Urbius, e Hipra que fugiu com o gladiador Sérgio, e Hipula, que em plenos jogos megalésios, diante do povo romano e das legiões, cuspiu na estátua do pudor. Uma larga risada sacudia os peitos. Bradavam, contai, contai. Enchiam as ânforas, arrepelavam os escravos. De bruços, sobre a mesa, com a cabeça apoiada nos braços, esperavam voltados para Publius, com olhos perturbados. Os velhos abriam largamente uma boca escura, sem dentes. Os olhos reluziam. Havia gritos. Um escriba da Arca do Tesouro gaguejava uma cantiga siciliana, com voz áspera, arrastada. O círculo de cabeças ávidas, duras, curiosas, destacava violentamente no escuro. Publius exclamava, com palavras tumultuosas, tinha a túnica clara manchada de vinho, tinha os braços nus, brancos, femininos, e com largos gestos, e tossia. E tossia, gritava, eu via um dia no teatro, quando o ator Bactilo fazia com toda sorte de lascívias o papel de Leda, torcer-se no seu lugar, arrancar a rede dos seus seios, e com os olhos mortalmente languidos chamar a altas vozes, Bactilo, Bactilo, vem. Largas risadas. Alguns gritavam, imitando o romano, Bactilo, Bactilo. Os velhos torciam-se nos seus triclínios, tomados de riso, de escândalo. Alguns escribas gritavam, viva Roma! Os fariseus tinham olhos terríveis, e uma atenção à vida. Um cortava violentamente o pau do estrado, mordendo os lábios. Publius pedia Falerno, folhas de louro, insultava a indolência dos escravos, queria lançar fogo ao velarium, e dizia, quem conhece Cecenia? Ninguém conhece Cecenia? Cecenia tinha de dote 6 milhões de sestércios. Casou com Sertorius, o pobre, com a condição de poder escrever diante do marido os bilhetes aos amantes, o poder ir deitar-se uma vez cada mês, para quem entrar, no leito alugado de um lupanar do Subura. Os escribas riam, esvaziavam as taças, desafogavam o pescoço das túnicas pesadas, lançavam para longe as folhas de metal presas à cintura, onde está escrita a lei. Um, ébrio, com os olhos riscados do sangue, pedia o culto de Baal. Alguns sacerdotes tinham adormecido sobre os triclínios, curvados, enroscados, imóveis. Os fariseus torciam os braços, falavam de tiro. Publius clamava, pois que há de melhor que ver uma patrícia, de longo penteado e saia curta, depois de estar cheia d'ostras e lagostas irritantes, beber de um trago numa enorme taça ou falar no consular, e vir, resvalando sobre o mosaico úmido de vinho, cair sobre o nosso peito, gritando em grego, minha alma, minha vida, ai! E Publius arqueava lascivamente os braços, deixando pender a cabeça, a garganta túmida de suspiros, arquejando. Os escribas, os fariseus estavam cheios de delírio e de vinho. Riam animalmente. Soltavam grandes gritos. Alguns rolavam-se no chão, mordiam as almofadas dos triclínios. Derramavam o vinho sobre os vestidos, abraçavam os escravos, quebravam as taças exaltados. Um jogava a lucta com uma árvore, depois envolvia-a, beijava-a. Cantavam em grande voz os cantos do tempo de Salomão, dando-lhe expressões lascivas. Feriam a cabeça contra os grandes jarros cinzelados. Corriam, inflamados, como num mistério sagrado. Alguns gabavam-se de devassidões ocultas. Falavam de dinheiro, de banquetes, de mulheres, de prostituições sagradas no fundo dos bosques. Publius gritava, não sabeis, fariseus, não sabeis a aventura de Lentulus? Não, não, bradavam alguns penetrados da alegria, do escândalo, de... Curiosidades inflamadas, Lentulus casa com uma virgem patrícia, neta de cônsules, 9 meses. Depois prepara, segundo o costume, para o filho que o há em nascer, o berço. De tartaruga, coberto de estofos e de ramos de loureiro, e expõe no ás. Boas palavras dos que passam. Mas toda a nobreza da Via Apia rompe em risadas. O filho de Lentulus era a imagem viva do bufão Euryalo, é. Tinha, como ele, 3 verrugas no queixo. A risada fazia o ar sonoro. Publius de pé, manchado, com a túnica rota. Descomposto, gritava, ouvi, ouvi. Escutavam com um riso inquieto. E Publius, enfático, os atores, dizia, os gladiadores, os bufões, os tocadores de flauta. Os truões, são os pães de todas as crianças que nascem na nobreza. Romana. Um velho fariseu, elevando sacerdotalmente uma ânfora, gritou com uma voz terrível, vivam os truões. A multidão sacerdotal bradava, uivava, cantava, rojava-se pelo chão. Era bestial e imundo. Barabas, espancado, cambaleava, blasfemando, jovial. O vinho começava a domá-los, alguns escorregavam, caíam, agitavam-se como agonizantes, e perdiam os espíritos num sono petrificado. Outros penetravam na espessura do pomar, buscando as frescuras da erva e da água. Uns falavam como num delírio grotesco. 2 escribas argumentavam, frenéticos, hostis. Um forte e vasto fariseu, de bruços sobre a mesa, o olhar fixo, bestial, roía monotonamente uma flor. Simeon resonava no seu estrado. Publius no chão úmido. Os escravos deitavam peles sobre os dormentes. Os lampadários extinguiam-se. Vinha um frio úmido. Cantavam os galos. Eu atravessei o pomar, subi a um terraço. Uma claridade assustada, abatida, aparecia. Eu vi ainda reluzirem lampadas nos pequenos bazares, que estão sob os cedros do Monte das Oliveiras. Ouvia-se o rumor grave do cedrão, por vezes o grito de um chacal. Vi a Betânia ali, Jesus dormia sereno, puro, impecável. Voltei aos pórticos da casa, pela rua areada do pomar. Ali havia um rumor dos escravos, agitados, falavam. Alguns da milícia do templo tinham encontrado, no pórtico de David, nas lajes, uma mulher nos braços de um homem. Era uma adulteira, a milícia trazia à casa de Simeon, que naquela semana fazia a condenação dos desacatos ao templo, em nome do Sanedrim. A milícia tinha sido diligente, apressada, minuciosa, porque a miserável era mulher de Barabas, e todos queriam ver as contorções joviais, o desgosto grotesco do truão. Mas Barabas estava prostrado, imóvel, enroscado no chão. Fui ao lugar do velário, os doutores, os fariseus acordavam, era já manhã azul, todos se erguiam, fatigados, sombrios, calados, hostis aconchegavam-se nos mantos, lívidos, tomados do frio, procuravam os cintos das túnicas, amarravam as franjas, apanhavam, limpavam as laminas da lei, sacudiam-se, penetrados do orvalho. Queriam água clara, fria, os escravos traziam largas conchas de jaspe e bebiam, mergulhando a cabeça, enchiam as taças, alguns iam estirar-se, de rastos, junto de um regato, e bebiam com a cabeça entre as ervas. Simeon, absorto, sonolento, bocejava, vinde, dizia-lhe eu, tem de serviço, vieram uns da polícia, com uma miserável mulher. Simeon, trêmulo de frio, febril, encolhido no manto, caminhava, arrastando os coturnos, para o seu pátio civil. Fariseus, doutores, membros do Sanedrim, seguiam N.O. O pátio era largo, em colunas. Uma lampada esmorecia. O cão acorrentado rosnava. Os da milícia falavam, riam, partiam um pão escuro, bebiam em cântaros. A mulher caída sobre o chão, rota, sonolenta, imbecil, soluçava. A túnica aberta, deixava ver a forma impecável do seio. Simeon interrogava. Vem presa, dizia eu, com uma voz forte, que dominava, no silêncio, acharam-na à porta do templo, no pórtico de David. Vede-a. Estava em ato quingentésimo adultério. Oh, disseram todos indignados. E fariseus, escribas, sacerdotes, recuavam, escondiam a cabeça nos mantos, estendiam a mão espalmada, esconjurando, lapidada, lapidada, disseram irritados. Alguns cuspiam-lhe sobre o seio. E saíam apressados, erguendo os mantos, para que não tocassem o chão, impuro pelo contacto da mulher adulteira. Essen afastou-se, e falou junto ao ouvido de Simeon. Sim, sim, disse Simeon, e voltando-se para os da milícia, esta mulher que seja aqui guardada até a hora sexta. Eu saí. Os soldados romanos abriam com estrondo metálico as portas de Jerusalém. A multidão apressava-se, vinham os vendedores de legumes dos hortos de Betvagé, da Betânia, os camponeses de Betel traziam os sacos de trigo, passavam solenemente as fileiras de camelos. Um beduíno de Idumeia conduzia rebanhos, as reses balavam. Do alto da Torre Antônia vinha um som de trompas, entravam velhos mercadores sentados em seus burros, um vidente clamava.